Bom dia. Deus é bom, Ele é fiel, Ele é justo. Não existe nada nessa manhã que o Senhor não deseje revelar para você e para mim. Isso é importante você entender. Eu falava agora há pouco com a Arlete. Nós não podemos continuar com o pé em cada canoa. É impossível. Ou você vai começar a compreender que se faz necessário a edificação, ou você vai sempre sair no prejuízo. Porque Deus não vai poder fazer o que Ele gostaria de fazer se não houver edificação na sua caminhada cristã. Então, é necessário a edificação. Por quê? Eu falava também com a Arlete. Arlete, você esteve em Portugal e lá não era sua pátria. Você não chegou lá em Portugal e ficou pensando: ah, eu vou comprar um carro novo, vou comprar uma casa nova, acho que eu vou comprar um terreninho por aqui. Porque ela sabia que o Brasil é a pátria dela, ela voltaria. E ela voltou. A nossa pátria é o céu. Você nasceu de novo. E nenhum soldado em serviço fica engajado em coisas deste mundo. Ele tem um único objetivo: satisfazer aquele que o chamou. Então nós um dia nascemos neste mundo e nascemos espiritualmente mortos. Isso é muito importante você entender. E precisamos da vida abundante de Cristo para vencermos agora, estarmos por toda a eternidade com Ele. Tem algo a ser feito. Deus quer que você faça algo para Ele, mas o quê? Só Ele pode te revelar. O diabo não quer que você ande na vitória que Cristo conquistou para você. O diabo quer que você continue aprisionado em condenação. A religião, ela condena. Ela diz assim: olha, blusa vermelha? Não, você não pode usar blusa vermelha. Blusa vermelha não é. Você não pode usar brinco. Você tem que aparentar uma pessoa santa. Esse jeito não parece ser muito santo. É melhor você se consertar. Se você não se consertar, não vai ter nada com Deus. Ó, você não pode. Você tem Bíblia? Não tem. Ah, então você, sem ler a Bíblia, você não vai conseguir nada. Mas se ela for analfabeta? Analfabetos não entram no céu? Onde está escrito isso? Vocês entendem? Ou você vai, de fato e de verdade, agarrar a verdade e resistir ao mentiroso, pai da mentira, que é Satanás, ou você vai ficar se achando: sou muito humilde. O dia que Deus achar, vou consertar a minha vida. O dia que eu não fumar mais, o dia que eu não beber mais, o dia que eu não fizer isso, o dia que, aí nesse dia, quem sabe, Deus irá me abençoar. Quem falou isso para você? Deus com certeza não foi. Alguém falou. Quem é que falou para você? Então, ou você vai crer na palavra e nessa manhã se levantar na força, no poder da palavra, ou você vai buscar ser tão santo e você não consegue ser tão santo assim. Só alguém te santifica. É o sangue do Cordeiro que te santifica. Então, tudo que nós fazemos em obediência à palavra traz bênçãos para nós. Então, nessa manhã, nós vamos orar. Eu vou passear um pouco pela Bíblia nessa manhã. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto que vocês leiam a palavra. Eu gosto que você saiba que está escrito ali. Eu gosto de costurar os pensamentos, porque isso te encoraja a entender que não é só a vida em Deus, né, estar em um lugar como esse. A vida em Deus é uma vida construída na verdade, em um caminho que você anda na verdade. E Deus quer que você aproveite da herança que Ele conquistou por meio de Jesus Cristo para você. Existe uma herança a ser vivida. Então vamos ficar de pé, vamos orar nessa manhã. Oh, aleluia, nosso Deus é bom, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é maravilhoso. Ele é muito bom. Oh, Pai, nessa manhã, Tua palavra é poderosa. Tua palavra é tremenda. Tua palavra santifica. A tua palavra nos levanta nessa manhã. A tua palavra traz luz ao nosso entendimento. A tua palavra nos faz andar sobre as águas. A tua palavra cura nessa manhã. A tua palavra traz regozijo, traz encorajamento. A tua palavra é a verdade, a tua palavra é poderosa. A tua palavra nessa manhã, Pai, ela exalta a verdade que Cristo conquistou para nós naquela cruz. Que nessa manhã toda perturbação, toda mentira do adversário nas nossas emoções se tornem nada nessa manhã, Pai. A tua palavra nos liberta, a tua palavra é libertadora, a tua palavra é libertadora, é libertadora. Muito obrigada por esta palavra libertadora nessa manhã, Senhor. Obrigada porque tudo já foi feito, tudo já foi feito. O nosso coração está cheio de gratidão a ti nessa manhã. Te adoramos, tu és santo, tu és maravilhoso. Oh Pai, nós te amamos, nós te amamos. Diga para Deus que você o ama, diga: Deus, eu te amo. O Senhor já fez tudo por mim, eu te amo, Deus, eu te amo, Deus. Experimenta falar para Deus o tanto que você o ama. Deixa o Espírito Santo te ajudar nessa manhã. Meu Pai querido, obrigada por esta manhã maravilhosa, manhã gloriosa. Manhã onde nós sabemos que tudo já foi feito. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama, te adoramos, Pai, não temos medo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, Pai, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, nós dizemos nesta manhã: Santo, 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 Santo de Israel, maravilhoso Deus, glorioso Deus, poderoso Deus, tremendo Deus, tu és tremendo, tu és tremendo, tu és maravilhoso, tu és perfeito, Pai, nós cremos em ti. Obrigada pelas curas, obrigada pelo batismo com o Espírito Santo, obrigada pelas pessoas que estão conosco pela internet nesta manhã, obrigada pelas pessoas que estão conosco pela internet nesta manhã, estão sendo abençoadas nesta manhã, Pai, pela tua palavra. Oh, aleluia. Amém. Vamos abrir no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 10. Nós precisamos descobrir quem somos, o que é que Jesus veio fazer. Temos que ficar voltando a palavra. Você tem que entender que existe uma edificação a ser feita na sua vida. A minha alma, as minhas emoções foram por 28 anos treinadas neste mundo. Porque aos 28 anos eu nasci de novo. E por muitos anos eu fui treinada nas minhas emoções a proceder como o mundo procede, a pensar como o mundo pensa. E naquele dia que eu encontrei com Jesus, uma nova natureza foi colocada em mim. E essa minha nova natureza me ensina todas as coisas que estão no coração de Deus para mim. Só existe um mestre que me ensina. E este mestre se chama Espírito Santo. Ele é o mestre da nossa nova natureza. Ele vasculha o coração de Deus. A nossa nova natureza, a minha nova natureza tem toda a condição de vasculhar o coração de Deus para mim. Isso é importante você entender. Então você hoje não é mais obrigado a pecar. Pecamos porque escolhemos pecar. No dia que eu nasci de novo, a força do pecado foi quebrada em mim. Então hoje existe um caminho de santidade para eu andar. Quem me santificou? Cristo me santificou. Em um segundo eu era morta, em outro segundo eu era viva. Em um momento da minha caminhada eu não era família de Deus. E rápido assim eu me tornei família de Deus, com toda a condição para prosperar deste mundo, em tudo que eu fizer. Só que eu quero ler nessa manhã com você, qual é o objetivo de você se tornar discípulo de Cristo? Qual é a finalidade de nos tornarmos filhos de Deus? sermos sim da família de Deus, sermos salvos, nós precisamos compreender a necessidade da edificação no nosso homem interior. Porque sem edificação, o diabo vai se irandar na sua vida. Sem edificação, o diabo vai tirar você do caminho com maior facilidade. Então eu quero nessa manhã ler com vocês o que é que Jesus está falando para você e para mim. Creia no poder desta palavra e a sua vida nunca mais será a mesma. O diabo tem medo que você ande por aí na força e no poder do Espírito. O diabo tem medo de você. Porque você não é mais somente o empregado daquela empresa. Você é um filho de Deus que trabalha naquele lugar para abençoar aquele lugar. Você é um filho de Deus que mora na cidade de Lins para abençoar a cidade de Lins. Você é um filho de Deus que anda por aí para abençoar vidas. E a sua mente tem que começar a mudar. Porque você é aquele que abençoa. Porque você tem um abençoador com você o tempo todo. Então você é aquele que leva as boas novas do Evangelho de Cristo. Você é aquele que traz paz aonde há guerra. Você não é aquele que aumenta a fogueira. Você é aquele que sinaliza como aquele que é uma tocha iluminando, luzeiro do mundo que anda em trevas. A Bíblia diz que o mundo inteirinho jaz em trevas. Toda a estrutura do mundo foi montada pelo adversário para aprisionar vidas, destruir vidas. E você está aqui como boca de Deus na terra, com pés e mãos de Deus na terra. Você não é qualquer pessoa. Você é o Filho de Deus que está aqui. E tudo que você faz prospera. Eu estava lendo Atos 13. E lá fala que na igreja de Antioquia havia profetas. Haviam mestres. Na igreja de Lins há profetas e há mestres. Não só pastores, apóstolos. O que eles faziam? E conta ali que Paulo e Barnabé, recém-convertidos, estavam ali. E a Bíblia diz que eles adoravam a Deus e jejuavam. E serviam. Serviam os irmãos. Serviam na mesa do Senhor. Evangelizavam as pessoas. E adoravam e jejuavam, até o dia que o Espírito Santo os separou para algo. Isso é importante você entender. Não sou eu que separo você para alguma coisa. Não sou eu que te chamo a fazer alguma coisa. Quem te chama é o Senhor. Ele te prepara e Ele sabe o momento certo para te enviar. E disse, separa Barnabé e separa Paulo para mim. Eu tenho uma missão para eles. Eu quero que estejam indo para tal lugar. E eles foram. Qual é a nossa função? Assim que nascemos de novo, orar, jejuar, buscar edificação. Porque quem te promove no meio da igreja é o Senhor. Promoção de homens não funciona. No momento que você estiver pronto, se você não estiver pronto, ele não vai lhe chamar, ele não é irresponsável. Na hora que você estiver pronto, ele vai dizer, venha, sente-se aqui. Eu tenho algo para você. E nessa manhã vamos ver a instrução de Jesus para nós. Eu quero que nessa manhã você tire os olhos de homens e coloque os teus olhos em Cristo. Coloque teus olhos na cruz e ande firmado nisso. Homens falham, homens morrem, homens mudam de ideia. Deus nunca vai mudar de ideia, Ele é imutável, Ele não mente. Então você pode confiar nele. Então vamos ver lá Lucas. Jesus deu uma advertência aos discípulos. Ele falou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Tem muito a ser feito, mas são poucos. É Lucas 10, versículo 2. A seara é grande, tem muita coisa a ser feita, ele falou para os discípulos, mas os trabalhadores são poucos. São poucos aqueles que estão se edificando para serem usados. E ele fala: rogai, pois, ao Senhor da Seara. Quem é o Senhor da Seara? Deus é o Senhor da Seara. Que mande trabalhadores para a sua Seara. Nós temos que pedir para Deus: Pai, envia mais trabalhadores. Tem muita coisa a ser feita. Os campos estão brancos para serem ceifados. Mas cadê os trabalhadores, Pai? Envia os trabalhadores. E ele começou a mostrar os trabalhadores, o preparo dos trabalhadores. Você quer ser um trabalhador da Seara? Então tem trabalho a ser feito do Espírito Santo em você. Sente e comece a orar. Comece a se edificar. Comece a jejuar. Comece a adorar ao Senhor. Comece a ler a palavra e ouvir a instrução do Espírito. Obediência é a palavra-chave. Temos que obedecer. Quando ele fala: Rita, para com isso. Para com isso. A minha nova natureza fala para mim, a minha consciência nova diz: para com isso, não vai dar certo. Eu tenho que parar. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que ouvir com humildade. Larga a mão disso. Eu tenho que largar. Venha comigo. Dê tempo para mim. Eu tenho que dar. Porque eu quero me edificar. Lucas 9, versículo 1 e 2. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre alguns demônios. Todos os demônios. Então você acha que alguns demônios, como chamados por muitos como migrador, devorador, só vão sair da sua vida se você der dinheiro? Você acha isso? Onde está escrito isso na Bíblia? Acabamos de ler que ele deu toda a autoridade, toda, sobre todos os demônios. E para efetuarem o quê? Curas. Então você foi chamado para quê? Para orar pelos enfermos, expulsar demônios. Para isso você foi chamado, para isso você está aqui. Para isso eu estou aqui. Também os enviou a pregar o quê? O reino de Deus. O que você prega? O reino. Você fala do quê? Do reino. Você é cidadão da onde? Do reino de Deus. Quando você é estrangeiro no lugar, você ama falar da sua pátria. Ah, na minha terra é assim. Ah, a comida do Brasil é assim. Ah, eu amo arroz com feijão. Ai, que vontade de chegar logo no Brasil. Ai, a comida de lá, a cultura de lá. Ah, na minha terra não é assim. A minha pátria não é assim. Nós pregamos o reino. Não pregamos a nós mesmos. Pregamos o reino. Olha o versículo 6. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o quê? O evangelho. E efetuando o quê? Curas por toda parte. Nós somos enviados para pregar o evangelho. Efetuar curas por toda parte. Pega o versículo 23. Ele dizia a todos, se alguém, Jesus falava, porque Jesus sabia que era necessário. Se você ler o versículo 22, logo acima, antes do 23, ele falou para os discípulos, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. É necessário que eu morra. É necessário. Eu vim para morrer. E ele começou a falar, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? De que adianta eu pregar para muitos e ser desqualificada? De que adianta? Então, nessa manhã, eu estou atrás da minha própria alma, da minha própria edificação. Eu tenho que cuidar da minha alma. Igual Paulo falou para Timóteo, cuida de si mesmo, meu filho, cuida de si mesmo. Então, de quem você cuida nessa manhã? De você mesmo, do seu coração. Você cuida de você, da edificação no seu coração, de fazer a vontade do teu Pai. Qual é a vontade do teu Pai? Que você pregue o reino com a tua vida, que você abra mão da sua vida deste mundo, dos valores deste mundo. E não é só um pouquinho. Olha o versículo 57, desse mesmo capítulo. E aí ele falou, olha, você quer ser meu discípulo? Você tem que pegar sua cruz e me seguir. Ele estava pregando. Você quer ser meu discípulo? Quero o Senhor. Então você tem que negar a sua própria vida nesse mundo. Abrir mão dos seus valores neste mundo. E pegar os meus valores. Você quer me seguir? Olha o versículo 57. Indo eles, caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse disse, eu vou te seguir, Jesus. Ele falou, você quer mesmo me seguir? Tem certeza disso? E a outro, ele fez um convite, olha só. A outro disse, Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos os sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o quê? O reino de Deus. O que você prega? O reino de Deus. Você não prega a si mesmo. Você prega o reino. Valores do reino. Você instrui outros. Encoraja outros a entrarem para o reino. Porque você não faz mais parte deste mundo. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor. Mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que deseja me seguir e começa a olhar para trás é apto. Não foi feito apto. Esse não vai conseguir. Ele não contou bem os gastos. Ele não vai conseguir. Porque ele não abriu mão da sua própria vida. Por que eu não abro mão da minha vida? Porque eu estou enganada por essas coisas do mundo. A minha vida não está mais aqui. A minha vida não é mais desse planeta. A minha pátria é o céu. Eu não fico mais preocupada com as coisas do mundo. Eu tenho que me preocupar com as coisas do céu. Eu sou embaixadora na terra do céu. Represento o meu país aqui. Olha Lucas 10, olha o versículo 5. Ele começa a falar para os discípulos. Ao entrar, diz, numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa, não andeis a mudar de casa em casa, não negocie o evangelho. Ah, aqui tem pouca coisa para mim. Eu vou ser pastor ali, ali o salário é maior. Tem mais coisa aqui, as pessoas dão muito trabalho para mim. Ali vou ganhar mais. Não negocie. Digno é o trabalhador do seu salário. A nossa vida não está aqui. Porque o salário é o mesmo de todos. Todos trabalham para o Pai. E o salário é igual. Somos filhos com os mesmos direitos da herança. Ele não nega nada a você nem a mim. Não negocie. Não barganhe o evangelho. Lembra o que Paulo falou para Timóteo? A última carta ele escreveu para Timóteo. Filho, não tenha medo. Deus não te deu espírito de covardia, meu filho, mas de ousadia. O diabo vai tentar te tirar por meio do medo. Parar o teu ministério por causa do medo. Vá para cima dele com a verdade, filho. O diabo vai tentar, se ele não conseguir te parar, vai tentar que você negocie a palavra verdadeira, a doutrina correta. Ele vai tentar minar, jogar fermento maligno, colocar filosofia no meio da igreja. Fale a verdade em tempo ou fora de tempo. Guarde a doutrina correta, fale a verdade, não negocie a verdade. Isso é para você e para mim. Nós temos que ser corajosos. Existe poder na sua vida, o Espírito Santo está com você, comigo. Não tenha medo. Quem guarda a sua vida, quem guarda a tua casa é o Senhor dos Senhores. Foca numa coisa, na sua edificação, em fazer a vontade do teu Pai Celestial. Não fique por aí alheio às coisas do reino de Deus. Ele continua falando. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Entre nos lugares, cure enfermos, anuncie o evangelho da salvação. Começa a focar no que Deus tem para você, no seu chamado. A sua casa é abençoada, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não fica dando, não deixa a sua alma dar desculpas para você. O diabo lhe faz o seguinte, ele fala, olha, o dia que você estiver perfeito, aí sim, o dia que você estiver perfeito, aí você batiza nas águas. Ah, você fuma ainda, não pode batizar. Ah, você fuma, tem muito defeito você, não pode. Aonde está escrito isso que não pode? Aonde? Ele diz que pode. Você crê em Jesus? Creio. Então você está apto a ser batizado nas águas. É só isso. Crer em Jesus. É só isso. Mais nada. Não dê desculpas. Você pode escolher não ser batizado. Amém. Mas não dê desculpas. Porque aquele que crê, esse é apto ao batismo nas águas. Aquele que crê é apto a orar em outras línguas. Quem crê em Jesus pode. Quem crê em Jesus pode falar novas línguas. Quem crê, fala novas línguas. É simples assim, não tem desculpa. Não existe desculpa. Quem crê, fala. Quem crê, vai obedecendo, dando passos. É nós que temos que começar a compreender que temos um adversário chamado Satanás. Ele veio matar, roubar e destruir a sua fé. Agora você vai crer em quem? Olha o versículo 16 de Lucas 10. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Rejeitar a Jesus é rejeitar o próprio Deus. Tem pessoas que falam para mim, eu creio em Deus. Ah, mas esse negócio de Jesus é muito radical. Mas é Deus, eu creio. Eu tenho uma fé em Deus, uma fé em Deus. Quem tem fé em Deus agrada a Deus. A única coisa que faz, que agrada a Deus é ter fé. Fé aonde? Fé em Cristo. Fé na obra redentora do Calvário. Não crer em Jesus é rejeitar a Deus. Se Jesus não é o Senhor, não é o Salvador, está rejeitando a Deus. E não adianta você se enganar dizendo, ah, eu creio, tenho muita fé em Deus. Aí você obedece a Ele. Você crê em Jesus. Você crê em Jesus. Nós temos que entender que o centro de todas as coisas, o Evangelho inteirinho é centrado na mensagem da cruz. Uma mensagem de morte e ressurreição. Só existe um caminho. Nós amamos os nossos filhos, amamos os nossos maridos, amamos as nossas esposas, amamos os nossos amigos. Por isso oramos por eles e nos posicionamos em fé, para que eles também aceitem o Salvador. E ele começou a falar. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis aí, Rita, vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. e nada, absolutamente vos causará dano. Você tem medo do diabo? Você acha que o diabo vai fazer alguma coisa com você? Essa palavra aqui é mentirosa? Essa palavra aqui não existe? Que eu posso pisar sobre todo o poder das trevas e nada, absolutamente nada, nenhum dano vai me causar. Porque tudo foi sujeito ao nome poderoso de Cristo. Você tem medo de macumba? Por que você tem medo? Por quê? Porque você não conhece a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos que entender a autoridade pós pisar sobre todo o poder das trevas. Nada. Absolutamente. Você vai crendo nessa mensagem. Ele fala o seguinte. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Não fica achando o máximo que os diabos se submetem pelo meu nome, Rita. Fique feliz porque o teu nome está escrito no céu, como filha do Deus Altíssimo. Você tem autoridade de filha. Quando você entra, quando você sai, você é abençoada. Você é aquele que vai abençoando vidas. Você abençoa pessoas. Você prega o evangelho com a sua vida. Olha Lucas 12, versículo 29. Por isso, porque você é minha trabalhadora, eu cuido de você, e digno é o salário do trabalhador, Rita. Não andeis, pois, versículo 29, Lucas 12, não andeis, pois, a indagar o que há vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Não se entregue à ansiedade, Rita. Não fique ansiosa pelo amanhã. O mesmo Deus que cuidou de você hoje, cuidará amanhã. Então, o que você faz? Você adora a Ele. Agradece a Ele pelos cuidados dEle para com a sua vida. Deus tem cuidado de você. Deus cuida de você. Não tenha medo. Ele continua dizendo. Porque os gentios, aquele que não me conhece, os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai, Ele sabe que necessitais delas. Buscai o quê? Antes de tudo, o seu reino. E estas coisas vos serão acrescentadas. Você busca ficar rico neste mundo? O que você busca? Ele fala para você buscar o reino em primeiro lugar, porque você nasceu de novo. Você busca promoção neste mundo? Ele fala para você buscar o reino em primeiro lugar. E o resto que todo mundo corre atrás te será acrescentado. Ah, tem gente que está me perseguindo na minha empresa. O que eu faço? Ore por eles. A Bíblia diz, ore pelas pessoas que estão te perseguindo. Abençoe essas vidas. Você não fala mal delas. Você abençoa, lembra, você foi chamado para anunciar as boas novas do Evangelho. O Evangelho de Deus é paz, é justiça, é alegria no Espírito. Você não é deste mundo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado. Está lá em Colossenses. Porque se você seguir esses passos, você será bem-aventurado em tudo que você fizer. Aqui está o segredo da bem-aventurança, de você ser feliz, estar contente com todas as coisas, tende com que comer e vestir, estejais contentes, satisfação no coração, porque nos tornamos filhos do Deus Altíssimo, o nosso reino não é da terra, nosso reino é de outro lugar, isso foi colocado dentro de nós, tem poder em você, então nós buscamos o quê? Os interesses do nosso Pai, o reino em primeiro lugar, e o resto que todo mundo quer, nos será acrescentado. Olha que fantástico. Não tem que ficar preocupado com o que comer, ou vestir, ou beber. O Senhor cuida de você. Porque Ele sabe que você precisa dessas coisas. Não temais, ó pequenino rebanho, versículo 32. Porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Onde está o seu tesouro? Aqui ou no céu? Na terra ou em Deus? Porque onde ele estiver, aí está o seu coração. O meu filho, ele não é a minha vida. O meu marido não é a minha vida. Meus amigos não são a minha vida. A minha vida está em Cristo. Ele é a minha vida. Só Ele é a minha vida. Porque se você colocar esse peso em alguém, a pessoa vai fracassar. A única pessoa que tem poder para te fazer feliz é Deus. Ninguém mais. Olha Lucas 14 comigo. Vamos andar um pouquinho por Lucas hoje. Lucas 14, 8. Ele começa a dar instrução para nós sobre edificação. Ele começa a falar a importância de você buscar a sua edificação. O que, que é ser edificado? Edificar a minha fé. Como que eu edifico a minha fé? Nosso irmão Judas diz lá na carta dele, que é orando em línguas, você edifica a sua fé. Paulo fala, primeira carta de Coríntios 14, que nós edificamos a nossa fé orando em línguas. Todas as vezes que eu estou orando em línguas, eu estou edificando a minha fé. Todas as vezes que eu estou jejuando, estou quebrando a incredulidade sutil que está em mim, que me impede de crer que orar em línguas é bom, que orar em línguas edifica, que eu tenho autoridade para expulsar demônios. Quando eu estou jejuando, eu estou quebrando incredulidades em mim, que me impedem de crer que a palavra de Deus é verdade, que eu devo buscar em primeiro lugar o reino. Ele cuida do meu filho, ele cuida da minha filha, ele cuida das minhas coisas, porque eu busco a Ele em primeiro lugar. Então, quando eu estou jejuando, eu estou quebrando incredulidades dentro de mim. Então, jejuar é bom para você. Jejue. Quando estiver jejuando, lembra, estou quebrando incredulidades dentro de mim. E jejum tem a ver com comida. Não existe jejum de silêncio. Jejum está relacionado com comida. Comida. Com bebida. Não com silêncio. Televisão, vou jejuar, vou ficar sem assistir televisão. Está escrito isso, meu Deus, pelo amor de Deus. Nós temos que começar a crer na palavra. Tem umas coisas loucas no meio da igreja. E você acredita? Não existe jejum de televisão. Vou jejuar, vou ficar sem assistir televisão hoje. Tem que ficar sempre, não só hoje. Nós temos que começar a entender a palavra. A palavra de Deus é a verdade. Ela é a verdade. Nós temos que nos edificar porque estamos indo rumo à cidade celestial. Tem coisas para você fazer. Vamos sair da preguiça e vamos orar. Vamos jejuar, vamos louvar. Vamos gastar o nosso tempo com o nosso Pai Celestial, aprendendo com Ele. Não é só na igreja. Aqui é o coletivo. Há uma unção aqui, sim. E essa unção que está aqui nessa manhã arrebenta com cadeias que estão te impedindo de crer no poder do Evangelho. Essa manhã você é abençoado pela unção do corpo de Cristo. Você é curado, você é encorajado. Sim, isso acontece. Mas você precisa passar tempo com o seu Pai, como um casamento. Ele fala assim, quando por alguém fores convidado para um casamento, Lucas 14, 8, Jesus contando, quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Ele está dizendo, olha, humilha sua carne. Se você humilhar sua carne, eu vou ter condição de exaltar a nova natureza em você. Ele está dizendo, olha, fica lá. Você foi convidado, você nasceu de novo. Passe tempo lá naquele lugar secreto. Entra no quarto, fecha a porta. Em secreto, comece a orar ao seu Pai. Orando no Espírito, jejuando, louvando, adorando, lendo a palavra. Que vai chegar a hora que Ele vai abrir a porta do quarto, como falou lá o Espírito Santo. Você lê lá Atos 13... Na igreja de Antioquia, tinha profetas, havia mestres, mas o Espírito Santo, olha que interessante, separou Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, desculpa. E a Bíblia diz o que eles faziam. Paulo e Barnabé, recém-convertidos, serviam à mesa, jejuavam e adoravam. O Espírito Santo deixou os outros e falou, olha, vem vocês, dois aqui, um pouquinho. Eu tenho algo para vocês fazerem. Quem nos promove no meio do corpo é o Senhor. É o Senhor que nos promove. Então você fica lá no último lugar, humilhando a sua carne, para que o Espírito Santo comece a edificar e trabalhar. E na hora certa ele vai chamá-lo para aquilo que ele tem para você. Isso é importante você entender. A Bíblia diz que Paulo ficou 14 anos para que o Espírito Santo conseguisse arrancar tudo o que ele aprendeu do mundo. Não foram 14 dias, nem 14 meses. Então você acha que em 14 dias você está preparado? Você acha que em 14 meses você está apto? Eu lhe digo que não. São anos para arrancar tudo o que o mundo e a religião colocaram dentro de você e você nem sabe. Isso é trabalho do Espírito Santo, trabalhando em você, nas suas emoções. E você vai orando, e você vai louvando. E você fica no último lugar, sentada, adorando, jejuando, louvando. E vai chegar o dia, esse dia vai chegar. Ele vai te trazer para frente. Oh, aleluia. Olha o versículo 25, desse mesmo capítulo. Grandes multidões o acompanhavam. Acompanhavam a quem? A Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Cruz é morte. Quem não morrer a sua vontade para me seguir não vai conseguir. Nós temos que abrir mão da nossa vida nesse mundo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular o quê? O ganho? Não, a despesa. Temos que calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Nós temos os meios para concluir o nosso chamado. Temos o Espírito Santo, temos a palavra. Temos que calcular os gastos. Que gastos? Morrer a sua vida. Perder. Você vai perder amigos, vai perder pai, mãe, perder que jeito? Vão morrer? Não. Você terá que aborrecê-los. Você vai ter que aborrecê-los. Isso é importante você entender. Você vai ter que aborrecê-los. O que é aborrecer? Você vai ter que entender que quando você quer agradar a Deus, você tem que agradar, você tem que aborrecer a homens. Aborrecer a sua própria carne. Quando eu fui batizar nas águas, tive que aborrecer a minha família. Eles achavam que eu estava negando o meu aparente primeiro batismo. Porque um bebê não pode ser batizado. Ele não conhece Jesus. O batismo de um bebê não é o batismo bíblico. É uma apresentação e uma denominação, não é batismo. Para ser batizado nas águas, o batismo bíblico, eu tenho que aceitar a Cristo como meu único Senhor e Salvador. E a Laurinha, se eu perguntar para a Laurinha, aquele bebê tão lindo no colo do Juliano, eu falo, Laurinha, você crê em Jesus? Ela vai chorar, vai olhar para mim, não entende o que eu falo. Se eu tentar me aproximar, capaz dela chorar. Como que ela pode ser batizada? Ela não sabe quem é Jesus. Ela não nasceu de novo. Ela pode, os pais podem apresentá-la em uma denominação religiosa, mas nunca isso é batismo. Então, onde está a verdade? Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. O que é aborrecer nesse caso? Você é um casal cristão e o seu sogro, a sua sogra, a família em si não é nascido de Deus. E começa a perguntar, e aí, eu quero ser o padrinho. Eu quero ser o padrinho, eu quero ser a madrinha. Quando vai ser o batismo? Eu quero ser padrinho, eu quero ser a madrinha. E aí, o que você faz? Eu tenho que aborrecê-los, dizer não. O meu filho não será batizado. Hoje eu tenho outro entendimento. Eu vou ajudar meu filho a andar nesse caminho verdadeiro. E quando ele for adulto, tiver uma noção de quem é Jesus, ele vai poder escolher. Isso é aborrecer o parente. É aborrecer muito, não é pouco. Porque é você confrontar uma tradição religiosa. Eu tenho que ser forte e corajosa, defender a minha casa contra o engano. E quem vai ser forte e corajoso? Eu tenho que me edificar. Se eu não tiver edificação, eu não consigo falar não. Porque eu não sou edificada. Então eu tenho que me edificar. Oh, aleluia. Olha o versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo, não é só algumas coisas, a tudo quanto tem, não pode. Eu queria ser tanto seu discípulo Jesus. Sim, eu sei que você queria, mas você não tem força para ser. Não pode ser meu discípulo. Eu tenho que me edificar, eu tenho que abrir mão da minha vida, de valores do mundo. Olha Lucas 17, versículo 32. Oh, aleluia. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. E quem a perder de fato, a salvará. Eu tenho que abrir mão dessa vida que eu tinha até os 28 anos. De todos os valores que eu tinha no dia que eu nasci de novo. E deixar o Espírito Santo renovar a minha mente com a palavra. Então, é necessário, para ser discípulo, é necessário abrir mão da sua vida, dos seus interesses terrenos. Pega, ó, lembra do jovem rico? Lucas 18. Jovem rico é bem um exemplo disso. Abrir mão da sua vida. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele conhecia a palavra, ele conhecia a lei de Moisés. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo. Olha a palavrinha de novo. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Primeiro deixa a sua vida, deixa esses valores, para de ficar se justificando. Porque ele se justificava: olha, eu mereço o céu, então eu guardo tudo isso. Ah, eu vou para o céu, eu faço caridade, eu sou bom. Eu nunca matei, nunca roubei, eu tenho um padrão de moralidade perfeito, eu vou para o céu. Só que é de graça ir para o céu. Não está baseado naquilo que eu faço. Ir para o céu está baseado naquilo que Jesus fez. Vamos para o céu porque cremos em Cristo, na obra dele. Aqui tudo vai passar, ou você não entendeu isso ainda? Os seus títulos, os seus tesouros, o seu carro, a sua casa, tudo vai passar. Se você morrer hoje, você não pode decidir mais nada. Nem a roupa que alguém vai colocar em você. Você pode até deixar escrito. Na hora a pessoa rasga aquilo e fala: vou fazer do meu jeito. E aí? Primeiro, você nem vai saber o que ela está fazendo. Porque a hora que você fechar os olhos aqui, você abre para a eternidade. Ponto. E estaremos do outro lado, diante do nosso Criador. Estaremos no céu, porque nascemos de novo. Então não gaste a sua vida de qualquer jeito. Preste atenção no que você está fazendo com a sua vida. Preste atenção, isso é importante. E aí ele fala, versículo 23, mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Olha o versículo 27, aí os discípulos ficaram incomodados, aí Jesus diz: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Deixar pai, mãe e filho é aborrecê-los. Quando eu nasci de novo, tive que aborrecer meu pai. Tive que aborrecer a minha mãe. Aborrecer as pessoas que me amavam. porque elas não queriam que eu estivesse ali, naquele lugar. Lembra, Jesus não é religião. Jesus é a vida eterna. Quero terminar com 1 João, capítulo 2, primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia. Eu quero que você entenda que precisamos aborrecer momentaneamente as pessoas que amamos, para que elas entrem na eternidade conosco. 1 João, capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Olha o que o apóstolo João fala para nós, o apóstolo do amor. O diabo está com medo que você abra mão da sua vida neste mundo, porque você é poderoso em Deus. Você pode ir em lugares que você nunca, jamais imaginou que você pudesse ir um dia. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. Aquele, porém, que faz, não é aquele que sabe a vontade, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Oh, aleluia! Então, nessa manhã, vamos obedecer o nosso Pai. Vamos amar o Evangelho. Vamos abrir mão dessa vida mundana que não leva a lugar nenhum, que está te destruindo. Há caminhos que parecem de vida, a Bíblia diz, mas o final é morte. Não gaste o seu tempo com coisas passageiras, mas pegue um pedaço do seu tempo todo dia e entre no quarto, como um casal entra no quarto. Quem é casado, todo dia entra sozinho no quarto com o marido. Passa tempo com o marido, passa tempo com a esposa. Todo dia, entra no secreto, leia a Bíblia, adore a Deus, ore em línguas todo dia. E o diabo não vai te enganar, ele não vai roubar a verdade de você, porque você está se edificando. Nós somos trabalhadores da seara, nós estamos envolvidos com o reino, pensamos no reino, falamos do reino, buscamos o reino em primeiro lugar, o resto que o mundo busca nos será acrescentado. Experimenta disso e a sua vida nunca mais será a mesma. Amém?